Na minha opinião,
a política do governo
preocupar muito.
De inocência.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Apresentação, Milton Cardoso.
Horas e 6 minutos, temperatura em Porto Alegre, 13 graus, como eu gosto desse número 13. 13 do Zagalo, 13 de Santo Antônio, 13. Tempo com sol, um pouquinho de nuvem, vem o sol, dá para o pessoal ficar lagarteando um pouquinho aí, né? Estamos aí em pleno inverno. É, Bastidores do Poder. Boa tarde a você que nos dá o prazer da audiência. Até às 4 horas estaremos juntos aqui com os nossos convidados, com a sua participação, que é fundamental, importante. Críticas, opiniões, sugestões, participe. Esse programa é produzido por Elis Rodrigues, na mesa de áudio, Mário Almeida, Máriozinho, com os biscoitos da Dona Rose. Transmissores Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira, coordenador técnico Fábio Veloso e a direção do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, Leonardo Meneghetti. 2 horas e 8 minutos, a nossa central técnica com Edson Leandro, Vinícius Barassi, Norival Santos e Leonardo Souza. Juntos vamos até às 4 horas, nesta quinta-feira, né? Quinta-feira, dia 2 de julho, já estamos aí na metade do ano. Já chegamos na metade do ano, daqui um pouquinho já estaremos aí com a primavera, o verão, se Deus quiser, ultrapassando essa fase difícil, essa experiência que nós estamos vivendo, né, neste momento. Programa que tem a parceria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Simers, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Defender os médicos é defender a saúde. Posto Metropolitano, ali em Canoas, na Guilherme Michel. Posto Metropolitano, um espetáculo, atendimento do Posto Metropolitano, né? Você chega ali, uma empresa que se faz presente na vida dos canoenses. O Posto Metropolitano oferece das mais diversas promoções e serviços e é uma tradição em Canoas. O Posto Metropolitano tem loja de conveniência e serviços especializados. Venha abastecer no Posto Metropolitano, abasteça com qualidade e rode tranquilo. Álcool Pronto Socorro, cuide de quem você ama. O Álcool Pronto Socorro você encontra em diversas embalagens, indicado para casa, hospital ou empresa. Produtos de confiança e qualidade. Álcool Pronto Socorro, limpador doméstico para uso geral. Álcool Pronto Socorro, antisséptico e desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos. Álcool Pronto Socorro, cuide de quem você ama. O Atersul, fique atento, beba água pura, livre de vírus e bactérias. A partir desse momento, 2 horas e 10 minutos, a participação dos nossos ouvintes pelo 992010949. Eu sempre digo aqui que a cada dia, tanto no Repórter Bandeirantes, aliás, estamos a caminho de 14 anos do Repórter Bandeirantes. Daqui a 2 semanas, Repórter Bandeirantes comemorando 14 anos no ar aqui, com a generosidade, enfim, do nosso diretor-geral, Leonardo Meneghetti, que nos proporcionou essa oportunidade aqui há 14 anos atrás e agora também à tarde nos proporciona essa oportunidade de conviver com você e que me dá também a satisfação de fazer o que eu mais gosto na vida, que é jornalismo. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, o jornalismo em cima de fatos, como eu aprendi na escola lá atrás, há cerca de mais de 30 anos atrás, né? Eu sempre digo que nós ficamos mais sábios com Brasília, com tudo que acontece na política, na politicagem, com essa experiência que nós estamos vivendo nesse momento, com essa pandemia, com essa doença. E há uma sensação geral de que o país perdeu o rumo, né? e caos político, corrupção, recessão, desigualdade, violência, epidemia, desemprego, deseducação, falência das contas públicas, né? E a maior prova da falta de responsabilidade dos agentes públicos, da falta de sintonia com o futuro e o descaso com a saúde, tá aí. O coronavírus veio para desnudar e mostrar o que fizeram nesses últimos 30 anos nesse país com relação à saúde, que trata da vida das pessoas. Para vocês terem uma ideia, em 22 anos de governo do Fernando Henrique até o Bolsonaro, foram 22 anos com 16 ministros na área de saúde. Não tem país que suporte isso, né? Com 210 milhões de pessoas, com diferenças, culturas, peculiaridades regionais completamente diferentes, né? Uma das outras, enfim, eu sei porque eu morei no Norte, que é diferente do Nordeste, morei no Nordeste, que é diferente do Sul, onde eu moro no Sul neste momento, morei no Sudeste, morei no Rio, morei em São Paulo, morei em Brasília, completamente diferente, as regiões são diferentes, as culturas, as peculiaridades. Um país que até este momento tem mais de 100 milhões de brasileiros sem saneamento básico. É isso mesmo que eu estou dizendo. 100 milhões de brasileiros sem saneamento básico, que andam no meio do, né, das fezes, enfim, do cocô, que não tem 36 milhões de pessoas que não têm água potável. E tem senadores que votaram, assim mesmo, contra o brasileiro ter água e esgoto encanado, saneamento básico, neste voto do, na votação do marco regulatório, né, do saneamento básico. 100 milhões de brasileiros, praticamente a metade da população, vivem no submundo em pleno século XXI, 2020. Eu chamo, sem piedade nenhuma, de políticos mequetrefes, né? Porque são inquilinos por 8 anos dos brasileiros com planos de saúde internacional, inclusive para a família. Eu estou falando dos senadores. 4,5 bilhões o custo anual para sustentar 81 senadores, hein? E aí você pega Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, Jacques Wagner, o galego, conhecido como galego pelo Lula, do PT da Bahia, o famoso Cid Gomes, o motorista de retroescavadeira, né? Esse Everton Rocha, do PDT do Brizola, não é do Brizola, mas é o PDT do Maranhão, Vital do Rego, da PSB da Paraíba, Paulo Rocha, do PT da Bahia, Humberto Costa, que foi ministro da Saúde do governo Lula, do PT de Pernambuco, Jean Prates, do PT do Rio Grande do Norte, Zenaide Maia, do PROS, Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Ô, Paulo Paim, hein? PT do Rio Grande do Sul. Messias de Jesus, republicanos de Roraima. Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. Eu estou lendo esses nomes porque nós temos uma audiência nacional, né? A esquerda do ódio, né? E do atraso, que insiste numa narrativa ideológica tosca, afirmando que água não é mercadoria. Fácil falar isso quando se desfruta, né, de belas praias ou na piscina do Copacabana Palace, como fez esse tal de Marcelo Freijó, que eu vi as fotos dele com a esposa. Aí é bacana ir para a piscina do Copacabana Palace, né, do PSOL. E os pobres que vivem ao lixão das favelas e periferias. É muita hipocrisia. Paulo Paim adora também uma praia, né? Piscinas, lagoa, hein? O Lago Paranoá, né, Paulo Paim? Paim é um sujeito de sorte. Paim, os gaúchos te adoram, Paim. 24 anos inquilino do bolso do contribuinte nos tapetes azuis do Senado, hein? Que espetáculo. Que digam os aposentados. O povo gaúcho adora Paulo Paim. 24 anos de mandato. E aí, se eu sair da saúde, Eu quero entrar numa área que é fundamental e importante para o desenvolvimento de um país, que é a educação. A educação de base, né? Meu Deus do céu, a maior prova da falta de responsabilidade dos agentes públicos, da falta de sintonia com o futuro, é o descaso com a educação de base, desperdiçando milhões do mais importante vetor do futuro. Vetor do futuro, vetor do progresso, está na educação, meus amigos. Educação de qualidade, igual para todas as crianças, independentemente da renda, das famílias e da cidade onde vivem. E querem ver? Aqui no Rio Grande do Sul, são 497 municípios, nós estamos a caminho das eleições. Se fala pouco em educação nos debates. É importante sim destacar neste momento a preocupação e compromisso com o futuro que alguns prefeitos realizam. No meio dessa enxurrada de corrupção, descaso, tem gestores sérios, sim, eficientes. Eu fui pesquisar cidades como Carlos Barbosa, São Jerônimo, Lagoa Vermelha, Arroio Grande, Arambaré, Quaraí, São José dos Ausentes. Aqui, do lado, na cidade de Esteio, aqui na Grande Porto Alegre, o prefeito Marco Alba, na cidade de Gravataí, cidades que investiram forte no projeto Aprende Brasil, unificando o sistema educacional, padronizando a qualidade de ensino. Vejam vocês, de 497 cidades, apenas, olha aí, eu não cheguei a 10 cidades, 10 municípios, adotaram o sistema padrão, proporcionando aos alunos e professores um sistema unificado de qualidade. Desprezamos o futuro quando nos recusamos a prestigiar a educação, viu? É bom lembrar porque temos eleições ali na frente. É muita politicagem, oportunismo de atores, figuras que nada contribuíram e agora aparecem como candidatos mais uma vez, mentindo, enganando e, o pior, travando o futuro promissor, mas na busca pelo poder para usá-lo, né? Em causa própria ou de projeto partidário. Em plena pandemia, olha o que o descaso com a educação no nosso país, no nosso estado. Muitos, inclusive, que passaram maior parte do tempo dentro de partidos fisiológicos, corruptos, trocam de partido, como o estuprador que é preso no sistema prisional fechado e daqui a pouco segue para o semiaberto e recomeça o estupro. É isso mesmo. Lamentavelmente, a legislação eleitoral não permite, mas eu gostaria, e muito, de apontar nomes de canalhas que destruíram, e nós já estamos entrando dentro desse período eleitoral, e eu sempre tive muito cuidado e vou continuar tendo, pela orientação da nossa direção aqui, do Meneghetti, toda a nossa direção, a orientação sobre, né, nós entramos num processo, num momento, num tempo de pisar em ovos aqui. Mas são canalhas que destruíram cidades e tentam retornar ao poder. E deputados e senadores que deveriam alterar o sistema político eleitoral partidário, na grande maioria, não estão nem aí com a população. Por sinal, deveriam estar em Brasília trabalhando. São bem pagos, mas andam pelos municípios em campanha eleitoral ou atrás do computador aí com medo do vírus, né? Eu volto a repetir, não estamos sintonizados com o futuro ao manter uma máquina estatal ineficiente a serviço de sindicatos e partidos e não da população, quando Câmara dos Deputados e Senado se recusam a atualizar velhas leis que já estão superadas, né? Eu, quando falo isso, quando falo em sindicatos, eu não estou generalizando, porque tem sim uma minoria de sindicatos que realmente são importantes e realizam um trabalho de excelência. Não é por ser parceiro, por estar patrocinando aqui o programa, não. É só olhar a história aí dos últimos meses, do último ano, dos últimos tempos, do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. O Brasil é um país fantástico. Aqui não tem tsunami, vulcão, terremoto. Falta educação, ética, respeito, leis a serem adotadas com rigor e cumpridas para restabelecer ordem e progresso que está na nossa bandeira. Com esses deputados, senadores, vereadores, na grande maioria, que só buscam legislar em causa própria, estamos desorientados, né? com o presente caótico e mais uma vez não nos sintonizamos assim com as forças do espírito do tempo. Assim, meus amigos, a sensação de que o país perdeu o rumo. Com a velocidade, a competitividade do mundo, não podemos mais admitir esse modelo político. Você pode aí mesmo, na sua cidade, fazer a diferença. Mande para casa os oportunistas. Não permitas que velhas raposas da política retornem ao poder. A eleição municipal, para mim, é a mais importante porque é na cidade que você vive, respira, circula. A cidade é a tua casa. Faça a faxina. Faça a faxina agora e fortaleça os bons agentes públicos. Caso contrário, a conta vai ficando cada vez mais cara. E é você que paga a conta dessa gente. E o que nós estamos assistindo neste momento? Empresários, comerciantes, profissionais liberais, gente que precisa, que quer trabalhar e que não consegue, porque o Supremo Tribunal Federal ofereceu uma caneta para prefeitos e governadores, proíbe tudo, para tudo, tranca tudo, de uma maneira, olha, completamente fora da realidade, porque dá sim para administrar as duas coisas ao mesmo tempo. É teste, mais teste, mais teste, mais teste em cima dessa pandemia. Não adianta, governador, prefeitos, governadores, ficarem dentro de uma sala ou na live, se comunicando. Ah, vamos fechar isso, bandeirinha para cá, bandeirinha para lá. Chega de bandeirinha para cá, bandeirinha para lá. É cair na realidade. Existe a primeira fase dessa doença, que ela tem que ser enfrentada com o quê? A primeira fase se enfrenta com o que nós temos aí, que é a cloroquina, que são medicamentos que conseguem, sim, é só perguntar para as pessoas, nos primeiros sintomas que tiveram atendimento médico, o resultado. O que você não pode deixar é passar para a segunda fase ou para a terceira fase, porque aí, bom, aí já é caminho da desgraça. Mas parece que prefeitos e governadores não enxergam isso. E além de não enxergar esse lado, e eu não sou operador da saúde, eu sou um generalista, mas eu busco permanentemente, olha, eu durmo pouco, eu passo o tempo inteiro atrás de informações precisas, corretas. E eu faço uma pesquisa tão grande, e eu passo grande parte da minha vida, e o Brasil inteiro que me acompanha através desse programa sabe disso, que eu estou trazendo para vocês mais um médico especialista do outro lado desse país. Doutor Álvaro Galvão, já passou por aqui a doutora Anice Yagamushi, já passaram por aqui vários e vários especialistas, e eu estou buscando mais uma vez para ver se prefeitos e governadores conseguem abrir a cabeça e fazer o dever de casa. Estou usando uma expressão bem popular, que é a base que nós vamos enfrentar essa doença. Gaúcho, de Palmeira das Missões, foi para Rondônia por sua atividade militar, foi tenente médico na Amazônia. Depoimento fantástico, rápido, curto, objetivo, fala tudo. Doutor Álvaro Galvão, médico especialista em cirurgia vascular, seja bem-vindo. Direto da cidade, se não me falha a memória, Ji-Paraná, ao lado de Vilhena, Cacoal. Conheço bem essa região. Seja bem-vindo. Uma boa tarde, médico Álvaro Galvão.
Olá, boa tarde. Cumprimento a todos da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado pela oportunidade de estar contribuindo de alguma forma, trazer mais informações, informações positivas, informações que possam contribuir para auxiliar decisões da nossa população, tanto no ponto de vista de profilaxia quanto de tratamento.
Doutor Álvaro, o senhor é de Palmeira das Missões, é gaúcho?
Então, eu sou gaúcho, nasci em Palmeira das Missões, tive a minha formação em Porto Alegre, me formei na Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, hoje é a Universidade de Ciências Médicas da Santa Casa, uhum. E Depois eu tive a oportunidade de vir para Rondônia. Mas no desenvolver da nossa carreira como cirurgião vascular, me atentou muito ao fato de as complicações que a Covid vinha trazendo eram justamente doenças trombóticas. Eu comecei a estudar, da mesma forma como você falou, a pesquisa motiva a gente a buscar soluções, a buscar caminhos que possam melhorar a forma de tratamento e de abordagem de uma doença nova, de uma doença desconhecida, mas que cada dia descobrimos fatores importantes novos que podem melhorar a abordagem, tanto na prevenção quanto no tratamento dessa doença. Uhum. E aqui em Rondônia, nós passamos por uma situação, até um comparativo simples e rápido, por fatores exatamente iguais. Dificuldade na abordagem da fase inicial e uma complicação na fase final. Uma frase que me chamou a atenção, muito simples ontem, foi assim: enquanto faltar tratamento para na fase inicial, faltará UTI. Nós sempre vamos estar sendo penalizados com a vida de nossa população, com o sofrimento, os extremos custos, enquanto os nossos governantes, os nossos gestores não olharem para a saúde, que é na fase do tratamento básico que se faz a resolução. E com todas as doenças, com essa não é diferente. Hoje, além de ter a oportunidade de fazermos o tratamento com o uso da hidroxicloroquina, azitromicina, o uso de medicamentos anticoagulantes como heparina na fase inicial, o corticoide como a dexametasona, que podem evitar a evolução dessa doença para fases de insuficiência respiratória e a tempestade de hiperinflamação, nós não fazendo esse dever...
Oi, doutor Álvaro. Perdemos o doutor Álvaro, hein? Perdemos o doutor Álvaro. Vamos recuperar aí a ligação. Perdemos o doutor Álvaro Galvão, médico especialista em cirurgia vascular, que está conversando conosco, um médico experiente, sobre a Covid-19. Gaúcho de Palmeira das Missões, que foi para Rondônia por sua atividade militar, foi tenente médico na Amazônia e está na cidade de Ji-Paraná, que é uma das principais cidades de Rondônia. Aliás, a cidade de Ji-Paraná é a cidade do Assir Gugax, esse senador da República. Restabelecendo o contato, doutor Álvaro Galvão.
Certo.
Desculpa, caiu a ligação.
Eu não sei em que altura que eu perdi o meu áudio aí.
O senhor estava falando sobre em Rondônia, que enfrentaram algumas dificuldades, enfim, e o senhor falava sobre a primeira fase, né, os medicamentos. Exato. Para tratamento na primeira fase.
Então, enquanto faltar uma responsabilidade da gestão pública em botar médicos, enfermeiros, farmacêuticos, uma estrutura de atendimento e diagnóstico da primeira fase, nós estaremos permitindo que o paciente evolua para as fases seguintes. E nas fases seguintes, que é a fase da insuficiência respiratória e na fase de hiperinflamação, que o paciente vai para a UTI, acaba entubado e existe realmente um risco aumentado de perda de vida. O segredo do tratamento está em montar uma equipe que possa fazer o diagnóstico muito cedo. Esse diagnóstico não depende exclusivamente do exame de sangue ou do exame da coleta de material nasal para fazer a pesquisa da presença do vírus.
São os testes? Diagnóstico.
Esses testes, eles são falhos. Uhum. Eles são testes que não podem dar uma garantia, mas a gente precisa deles, mas precisa muito mais treinar os profissionais para fazer o diagnóstico de forma clínica. A presença de uma síndrome gripal somada à perda do paladar e à perda do olfato já são suficientes para você considerar a presença de uma doença de infecção por coronavírus.
Aí, quando tiver, desculpa lhe interromper didaticamente assim, eu estou sem olfato, estou com tosse e estou com febre. É imediatamente já a cloroquina, é isso?
Imediatamente o protocolo inteiro que inclui a cloroquina, uhum, inclui a ivermectina, inclui a azitromicina e nessa fase do diagnóstico, momento do diagnóstico, já se inclui o uso de medicamento anticoagulante. Uhum. A grande lesão que existe no pulmão é a lesão ocasionada por trombose devido à inflamação dos vasos, que começa com tromboses pequenas, que tem predileção pelo pulmão e então leva à insuficiência respiratória. Mesmo você ofertando oxigênio para o paciente, os vasos estão ocluídos e não fazem as trocas gasosas e não consegue haver a nutrição dos tecidos. E por essa razão, já se inicia o uso de corticoides, que é para reduzir a inflamação, e o uso do anticoagulante. Esse protocolo, ele já está bem estabelecido, sabe? E graças a Deus, assim, nós tivemos a oportunidade de ter o aprendizado com o que aconteceu na China, do que aconteceu na Itália, aconteceu na Espanha. Os protocolos da Espanha estão ajudando muitas cidades aqui no Brasil. Nós estamos tendo oportunidade de começar a fazer uma situação muito importante,
como?
Que é prevenção.
Sim.
Então, além, a gente já está dando um pulinho cada vez maior. Então, além de nós já conseguirmos ter estabelecido os medicamentos que realmente fazem a diferença, que já existem provas, não apenas por trabalhos científicos, mas por experiência e por convívio de tratamento com os médicos que já estão há meses tratando e tendo seus bons resultados, que já permite aos médicos terem a liberdade de usar sem risco, nós estamos agora dando um salto para a prevenção medicamentosa. E essa prevenção medicamentosa, a gente não precisa ter medo de falar que o uso da medicação chamada ivermectina é uma medicação que já existe há 47 anos, é uma medicação extremamente barata e é por isso que ela causa conflito de interesse lá nos laboratórios.
A indústria farmacêutica nacional e internacional, né?
O laboratório de uma indústria de Oxford que está produzindo uma vacina, ela está insistindo em vender uma vacina que são cinco fases. A primeira fase, que é a fase de uso em animais, ela falhou, ela não deu imunidade para animais. Mesmo assim, eles venderam para os Estados Unidos, venderam para um grande grupo a ideia da vacina e vão fazer testes em humanos, sem ter provado a primeira fase. O que isso significa? O interesse financeiro, ele é tão grande que supera o respeito à vida.
Meu Deus.
Isso é uma coisa que nos entristece muito como ser humano, porque eu fico até emocionado, porque é uma situação que me dói pensar que por dinheiro se jogam vidas fora.
Meu Deus.
E a gente tem a oportunidade de fazer o tratamento com o uso da ivermectina. E eu quero aqui abrir um espaço para falar para você, olha, não é errado, o médico não pode passar receita por rádio, por telefone, em mídia. Mas a dose desse medicamento, ela é tão necessária que ela se faz importante. Vou te dar um exemplo. A cidade de Itajaí,
Santa Catarina,
comprou 110, eles têm 110 mil habitantes que eles querem dar a medicação. Eles contrataram do laboratório a produção de medicamentos, que não é só um comprimido. A gente usa dois comprimidos para quem tem até 60 quilos, três comprimidos para quem tem até 90 quilos e quatro comprimidos para quem tem até 120 quilos. Então Itajaí fez uma encomenda para usar profilaticamente para toda a população. Isso vai servir de exemplo. E a empresa fechou uma semana só para produzir remédio para isso. Por isso que está faltando remédio nas farmácias. E esse medicamento ele pode ser usado nessas dosagens. A gente usa o peso da pessoa multiplicado por 0,2. Você vai ter a dose ideal. Essa dose ideal você arredonda para mais para completar os comprimidos. Por exemplo, se deu uma pessoa de 75 quilos vezes 0,2, vai precisar tomar 3 comprimidos. Nesse caso, vai dar 15 miligramas. A pessoa precisa, o comprimido vai dar 18 miligramas os 3 comprimidos. Nesse caso, a gente pode usar com segurança, dose única e repetindo a cada 15 dias, até o fim da pandemia. É um medicamento de efeitos adversos considerados mais baixos possíveis, sem risco para a população. A dose essa que eu estou te passando, de 0,2 miligramas por quilo de peso, ela é 10 vezes abaixo da dose tóxica. Então, assim, nós não vamos entrar na toxicidade de forma alguma. Então, é uma droga extremamente segura, que já provou ser eficaz na África, onde se usa essa medicação para tratar a cegueira do Nilo, que é chamada oncocercose, é usado para tratar a filariose, que é a elefantíase, porque ela destrói a filária, que é uma larva. E como lá se usa profilaticamente como tratamento público para todas as pessoas, É da mesma forma como nós usamos iodo aqui no nosso sal, eles usam lá, eles tiveram um índice de comprometimento pela doença extremamente baixo. Então, assim, é incomparável com os índices dos demais países. E não é porque a população é negra, e sim, a questão racial de cor não tem efeito nenhum, somos iguais. O detalhe é o uso da medicação. Uhum. Então, isso nos anima muito poder estar levando essas informações para a população,
sim,
porque
uhum.
nós estaremos dando a chance para as pessoas se prevenirem dessa patologia. Uhum. E isso não está sendo feito. Aí vem a pergunta, por quê? As uhum. respostas não são difíceis.
Eu ia realmente lhe perguntar, por que esse... Que palavra bonita e pomposa, né? Lockdown. Fecha tudo, tranca tudo. Olha, uma loucura. Pois não, doutor?
Um infectologista aí de Porto Alegre, um cara muito sensato, falou o seguinte: o lockdown é uma garantia de quebra econômica, não é uma garantia de parada de transmissão do vírus.
Claro que não. Uhum.
Porque o vírus vai transmitir dentro de casa, ele ultrapassa barreiras, o gari, o médico, a enfermeira, o policial, ele está se expondo, ele está saindo, ele está trazendo para casa, então a população continua transmitindo. Mas aí a resposta que eu te dou, por que fazem lockdown?
Uhum.
É apenas uma resposta midiática para dizer, ó, nós aqui como prefeito, como gestores, uhum. nos preocupamos e vamos fechar.
Uhum.
Nós estamos sacrificando, nós estamos nos cuidando.
Marcando posição.
É, uhum. mas você sabe que é extremamente ineficaz, isso já foi provado. Agora, infelizmente, isso está acontecendo aqui no nosso estado, no estado do Rio Grande do Sul, vocês uhum. criaram... as bandeiras vermelhas, laranja, amarela. E isso, assim, ó, infelizmente, a solução só está em um lugar. Prevenção, o uso do tratamento profilático e o uso da medicação de forma precoce.
E aguardar, aguardar a vacina, né? Porque vai levar um ano.
E vai demorar.
E vai demorar.
Um outro detalhe que eu esqueci de falar, que contribui no diagnóstico, é a tomografia de tórax.
Uhum.
Na tomografia de tórax, é possível se verificar um sinal chamado vidro fosco. Ele significa a presença de pneumonia intersticial ocasionada por vírus. E ele é o sinal da evolução da doença. Não precisa você ter um exame positivo. Tendo a síndrome gripal com os sintomas de perda de olfato e perda do paladar, já está o médico autorizado ao uso do protocolo.
Uhum.
Tendo a síndrome gripal e a presença de uma tomografia com a presença do vidro fosco, que aparece muito precoce, é um exame que você faz em uma hora, tem o resultado, e não é caro. Ele... está autorizado a usar o medicamento sem medo de ser feliz.
Uhum. Olha, o senhor está aqui, a bela entrevista, eu vou reprisar essa entrevista na Bandeirantes hoje à noite, quem está pegando a entrevista agora no meio, a partir das 9 horas da noite, nós estaremos reproduzindo essa entrevista com o doutor Álvaro Galvão. Doutor Álvaro, testes e testes e testes também, o investimento em testes, na sua opinião, é importante? Testes, campanhas de conscientização, e esse protocolo é o único caminho que nós temos agora, porque pelo que o senhor está colocando e pelas informações que eu busco e eu pesquiso muito, só vou dar um detalhe aqui sobre esse confinamento, né, que parece um efeito manada. O governador Cuomo de Nova York, ele sempre foi o defensor intransigente do isolamento social, confinamento, enfim. E daqui um pouquinho os médicos chegaram lá para ele, os especialistas, e mostraram 84,5% das pessoas contaminadas e mortes em Nova York, as pessoas estavam dentro de casa.
Então, isso aí provou, né, que o lockdown e o isolamento social restrito, colocando as pessoas dentro de casa, não funciona. Que bom que ele foi humilde o suficiente para vir pedir desculpas para a população de que a atitude dele, por mais que tenha sido movido por uma atitude positiva, ela foi uma atitude inadequada. E isso serve para mostrar para os nossos demais governantes que estão agora enfrentando na sua cidade, no seu estado, esse problema, para não caírem no mesmo erro. Então, eu acho que errar é aceitável, mas você cair no erro, repetir ele, é uma insanidade. Você repetir a mesma experiência, tentando buscar resultados diferentes, é uma frase do Einstein, é uma insanidade. Então, a gente tem que buscar um caminho diferente, que é a profilaxia. Você falou anteriormente sobre a questão dos testes, lembrei. Os testes são super necessários. A Universidade de Pelotas fez, foi um trabalho feito e todo o Brasil pôde assistir. Os testes mostraram que muitas pessoas estão contaminadas sem terem tido sintomas, porque esse vírus é traiçoeiro. Então, muitas pessoas acabaram, de cada uma pessoa, tinha 8,9% pessoas na conta feita pela Universidade de Pelotas, já tinham sido contaminadas. Então, o teste, se ele for feito em massa, a gente vai ter a oportunidade de tratar essas pessoas de forma precoce e impedir que elas continuem transmitindo. Então, da mesma forma como teve os que não tiveram sintomas, nós vamos abordar aqueles que irão desenvolver os sintomas e nós vamos protegê-los. Eu acho, tenho certeza de que fazer o teste é importante, mas tenho certeza que a preparação da equipe médica, da equipe de plantão, de frente para o tratamento do Covid, tenha toda essa informação, eu acredito que todos já têm. Aqui nós estamos enfrentando um problema que não está tendo medicamento, está faltando medicamento. Uhum. Então, assim, mas eu te pergunto, nós sabíamos disso há 3 meses.
É, verdade.
E não dava para ter se planejado? Agora fica procurando a solução, querendo comprar respiradores a 200, a 300 mil reais, e, enfim, gastos imensos, sendo que deixou de tratar no início. Eu acho que fica a dica para que agora os próximos gestores possam ter essa percepção que a população está atenta, sabe? Hoje a comunicação chegou a todos os cantos e a gente está vendo e está sabendo que o gestor tem que ter responsabilidade. Não adianta fazer uma falcatrua que não vai dar certo.
Muito bom. Olha, doutor Álvaro, um espetáculo as suas explicações, a prestação de serviço que nós estamos fazendo neste momento para o país. Quero lhe cumprimentar pela sua dedicação, fico até emocionado aqui, porque eu também estou vivendo isso no dia a dia, e a gente está assistindo aí o sofrimento das pessoas, além da perda, e eu pergunto, sabe, eu faço um jornalismo crítico, opinativo, polêmico, eu estou perguntando, o dia que um prefeito dos 5.500 prefeitos espalhados por esse país, ou que um governador dos 27 me provar que o confinamento, que o isolamento, que o proíbe, que o tranca tudo, salvou uma vida, eu me rendo. Eles não vão conseguir nunca. Exatamente. E essa pilha de mais de 50, de 60 mil mortos aqui no Brasil, 50, 60 mil mortos, também eu quero que eles expliquem se é flexibilização, se é o confinamento, se é o isolamento. Não tem. Não, nós passamos, doutor Álvaro Galvão, nos últimos 22 anos, depois do Fernando Henrique até o Jair Bolsonaro, 22 anos, 16 ministros de saúde brincando de saúde, com partidos políticos, com porteira fechada, usando o Ministério da Saúde para fazer politicagem. O coronavírus veio para desnudar e mostrar a realidade. Entrevistando semana retrasada o senador Eduardo Girão do Ceará, e ele disse aqui, olha, de 190 e poucos municípios no Ceará, apenas 10 cidades têm UTI. 10 cidades apenas têm UTI. Quer dizer, então, aí o deputado Marcelo Ramos, do Amazonas, ontem neste programa, disse que de todos os municípios no Amazonas, só Manaus tem UTI. Eu não vou nem perguntar a Rondônia. Deve ser só o hospital de base em Porto Velho, ou aí em Ji-Paraná, que é uma cidade grande, mas fora isso eu não sei se tem.
É, as UTIs aqui estão distribuídas só nas cidades grandes, mas assim, leitos pequenos e em hospitais particulares. Uhum. Houve falta de investimento em todos os sentidos. Eu acho que, como você falou a palavra certa, o coronavírus veio para desnudar essa palhaçada que foi feita com a saúde, o desrespeito. E não adianta agora bater palma para médico, para enfermeiro, para pessoal da ambulância, que vai resolver. O negócio é fazer o dever de casa, é tratar a saúde na parte básica, de dar o respeito que a saúde precisa. Então, assim, o coronavírus mostrou isso para a gente, que não, o que fizeram foi inadequado. Ainda temos muito para fazer. E o detalhe, esse coronavírus não está a passeio, ele veio para ficar. E isso vai ter modificação do vírus. A modificação do vírus, a vacina não vai conseguir dar conta, coisa que a profilaxia medicamentosa dá, porque o mecanismo de ação do medicamento é impedir o vírus de entrar dentro do núcleo da célula e se reproduzir. Qualquer vírus de RNA. Então, a ivermectina provou ser eficaz contra o SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, o vírus da MERS, da chikungunya e da Zika. Ele age de forma muito mais intensa e mais ampla do que uma vacina agiria.
Deixa eu lhe perguntar o seguinte, mesmo que o paciente, e aí eu estou lhe fazendo uma pergunta, se tiver errado, por favor, me corrija, tá? Se não tiver sintoma e tomar essa medicação que o senhor está dizendo de prevenção, seria o ideal ou não? Ou só quando tiver o sintoma?
A ivermectina é uma droga que pode usar sem sintomas, sem nenhum problema, profilaticamente, preventivamente.
Uhum.
Se por acaso...
Tem efeito colateral?
Da ivermectina, não. Uhum. Não tem, cara. É uma coisa assim, se for falar para você, é uma coisa irrisória o cálculo. Se tomar de estômago vazio, ele pode dar um desconfortozinho gástrico, uma espécie de uma náusea. Você usa sempre com alimentação.
Uhum.
Mesmo que faça seu uso do medicamento, do protocolo, e o paciente não tenha coronavírus, não tem problema. É uma velha frase do John Wayne. Primeiro você dá o tiro, depois você pergunta quem é.
Uhum.
O detalhe é você tratar o problema sem medo. Não precisa ter medo. E aí eu me postulo num grupo de médicos que se formou. Eu me formei há 25 anos, me formei em 94, em Porto Alegre. E os médicos formados de 15 anos para cá vieram, são pessoas muito importantes, formadas tecnicamente, são os nossos pesquisadores, mas não são os médicos que aceitam a informação da medicina hipocrática, que conhece a medicina pela experiência, de como se resolve os problemas conforme você vai atuando. Aqui em Rondônia, a hidroxicloroquina é usada de forma muito abrangente para tratamento
malária.
Da malária.
Uhum.
E nunca nós tivemos problema. Para agora nós temos surgimento de dúvidas em relação à hidroxicloroquina.
Uhum.
Né? São 70 anos de uso de hidroxicloroquina. E a ivermectina são 47 anos. A única droga que serviu como base para um prêmio Nobel foi a ivermectina. Para você ter uma ideia, o pesquisador, junto com o descobridor, ganharam em 2015 o prêmio Nobel por uma droga que tem capacidade de tratar doença parasitária, doença viral, e agora está se descobrindo ação sobre o câncer. Então, assim, é uma droga antiga de efeitos novos. Então, eu acho que a gente deve usar e abusar de um medicamento que vai contribuir para a população. Então, não existe de nossa parte interesse nenhum financeiro, até porque essa medicação ela é extremamente barata, ela está acessível, ela não precisa de medicação, não é controlada, porque não tem risco.
Uhum. Pois não. Olha, alguma questão que eu não tenha colocado, e eu gostaria que o senhor deixasse o seu contato aí com a nossa produção, porque quero que os nossos ouvintes, o rádio é rotativo, a televisão também, que possamos aí, ali na frente, logo, logo, voltar a ter contato com o senhor. Foi muito interessante, muito importante essa sua entrevista, doutor Álvaro Galvão. E alguma questão que eu não tenha colocado que o senhor acha que seja importante destacar para os nossos ouvintes?
Então, nas redes sociais a gente tem o nosso contato lá. Tanto no YouTube, que é Álvaro Galvão apenas, no Facebook também é Álvaro Galvão, e no Instagram é dr.galvão.
Uhum.
E nesses canais de comunicação, se você digitar Álvaro Galvão, vai aparecer logo uma forma de comunicação com a gente, no Google, a gente aparece bem na fase inicial. Então, assim, estamos à disposição para auxiliá-los. Eu sou médico, cirurgião vascular, trato de pacientes com trombose, essas complicações que existem do coronavírus.
Sim.
Que temos acompanhado. Uhum. Mas eu me ative muito ao tratamento precoce e por isso venho desenvolvendo um trabalho aqui de uma forma muito intensa e temos conseguido melhorar e otimizar a redução. E outra coisa, se você observar, você vai ver que a curva está começando a se planificar, que as pessoas estão começando a usar o medicamento. E isso já nos alegra muito, saber que está começando a melhorar.
E que a imprensa poderia também, além parar, né, dar um tempo de fazer esse sensacionalismo que grande parte da imprensa vem fazendo, né, assustando as pessoas, e começar a destacar, por exemplo, esse trabalho que o senhor está realizando, que é fantástico. Eu acho que o governo federal, Ministério da Saúde, Ministro da Saúde, senadores da República, deputados, têm que tomar conhecimento, tomar uma providência com relação a isso, prefeitos, governadores. Né? O senhor está fazendo uma prestação de serviço extraordinária. A doutora Nice Yagamushi já várias vezes participou do programa aqui também, falando sobre a cloroquina. E a alternativa que nós temos no momento, né, doutor Álvaro?
Exatamente.
Alternativa que nós temos, né?
Eu acho que, assim, felizmente esses colegas estão conseguindo transmitir essas informações. Existe uma mídia, como você falou, que é nefasta e, para não dizer, genocida. Mas existem, infelizmente, muitas pessoas de bem, como você está tendo a oportunidade de deixar nós falarmos para a população. Trouxe a doutora Anísio, a doutora Eliane. Então, assim, a Lucy Kern, que também é uma pessoa maravilhosa, o doutor Wong, são pessoas que têm contribuído muito com informações, são pessoas sérias, sabe? Não são pessoas pouco experimentadas. Então, assim, dentre eles, eu até posso dizer que eu sou um iniciante na carreira de estar podendo dar informações, de contribuir, mas me sinto muito à vontade de estar levando essas informações, botando a cara a tapa para isso. A gente sofre as críticas, mas eu não posso ter medo, sabendo que no meu interesse inicial é ajudar. Então, se eu errar, eu errei ajudando. Mas eu tenho certeza de que estou fazendo o papel que me é dado pela medicina e está dando certo, graças a Deus.
E o Brasil, a mídia tem que destacar que o Brasil hoje está em primeiro lugar no mundo em número de recuperados. O Brasil hoje é o primeiro, e até vinha aqui para a emissora agora à tarde, escutando uma outra rádio, um médico colega seu assustando as pessoas e dizendo que o Brasil é o segundo em número de mortes, enfim, total desconhecimento. O Brasil é o 11º em mortes, 11º, não é o segundo, proporcionalmente ao número de habitantes, e o Brasil é o primeiro em número de pacientes recuperados. A verdade é essa.
Tem que exatamente, você está fazendo o papel correto, é mostrar o lado positivo. Então, assim, a gente tem que levar esperança para as pessoas.
Exatamente.
Confiança. Saber que as pessoas têm condições de se proteger. Existe essa possibilidade de uma proteção. E eu acho que a mídia tem esse papel.
Doutor Álvaro Galvão, médico especialista em cirurgia vascular, muito obrigado pela atenção com o Grupo Bandeirantes. Um abraço fraterno e parabéns pelo seu trabalho. E olha, o senhor está contribuindo, pode ter certeza, para salvar muitas e muitas vidas aí. Meus cumprimentos, viu, doutor Álvaro?
Obrigado, eu agradeço a oportunidade. Fiquem com Deus.
O senhor foi aluno do professor Cláudio Telequem?
Eu fui aluno de vários professores do Cláudio, acho que eu não fui, não.
Ah, do doutor Cláudio Telequem. Tá bem. Um abraço fraterno e tudo de bom para o senhor. Abraço. Voltamos a manter um contato aí nos próximos dias. Muito obrigado.
Tá, okay.
Doutor Álvaro Galvão, médico especialista em cirurgia vascular, nos trouxe aqui uma notícia, para mim, maravilhosa, fantástica. Prevenção. Prevenção, senhores prefeitos. Olha, Itajaí está investindo, comprando esse medicamento barato para toda a população. É prevenção. Prevenção. 2h54, pare de assustar as pessoas, deixe as pessoas viver. A vida é rápida, Deus nos dá uma oportunidade, uma passagem rápida por aqui. Deixe as pessoas viverem com qualidade, seguindo os protocolos. Lava as mãos, bota a máscara, né? Mantenha o distanciamento, mas deixe as pessoas viverem, trabalharem. Deixe, parem com essa loucura, com essa histeria. Nós vamos a São Paulo, 2h54. 12 graus a temperatura neste momento em Porto Alegre. Nós vamos a São Paulo com o repórter Bandeirantes. Voltamos em seguida. Tá valendo a companhia.
Repórter Bandeirantes.
O ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz presta depoimento agora à tarde ao Ministério Público Federal no Complexo Penitenciário de Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os procuradores buscam detalhes do suposto vazamento da Operação Furna da Onça para beneficiar Jair Bolsonaro nas eleições de 2018. Será o segundo depoimento de Queiroz desde que ele foi preso em Atibaia, no interior de São Paulo, na casa de Frederico Vassef, ex-advogado de Flávio Bolsonaro. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, procura tratar com naturalidade os rumores de que pode deixar o governo. Em entrevista a José Luiz da Atena, aqui na Rádio Bandeirantes, Salles disse ser natural que um posto importante como esse seja sempre cobiçado pelos políticos.
O Congresso, ele é muito representativo da vontade da sociedade. Assim como o presidente Bolsonaro foi eleito, os representantes que estão no Congresso também foram eleitos, cada um deles representando a sua parcela de eleitores, a sua parcela de visões. E é natural que quando a gente
fala... Deixa eu resumir a pergunta. Não estariam de olho no cargo do senhor?
Deve ter um monte de gente no olho do meu de olho no meu cargo, dos outros ministros e até da cadeira do presidente, né? Quer dizer, a política é isso.
A Caixa Econômica Federal anuncia novas medidas para o crédito imobiliário. Tem mais, aliás, a Caixa que anunciou hoje novas medidas para o crédito imobiliário, a gente fala sobre isso daqui a pouquinho. Porque antes, o Ricardo Viúla tem detalhes sobre a promulgação do adiamento das eleições, que foi aprovado ontem na Câmara. Fala aí, Viúla.
A PEC que adia as eleições municipais de outubro para os dias 15 e 29 de novembro em razão da pandemia da Covid-19 já está em vigor. A proposta de emenda à Constituição foi promulgada na manhã de hoje pelo Congresso Nacional. Ontem o texto teve aprovação relâmpago na Câmara dos Deputados, com os dois turnos de votação ocorrendo em um único dia. A mudança no calendário eleitoral foi costurada pelos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, do Senado, Davi Alcolumbre, e do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso. Presente na cerimônia de assinatura da PEC do adiamento das eleições, Barroso destacou que o TSE terá uma árdua missão a partir de agora.
Queria assegurar a todos os brasileiros que tudo que seja possível e razoável fazer para proporcionar segurança, tanto aos mesários colaboradores da Justiça Eleitoral, quanto ao eleitorado, está sendo feito.
Além de mudar a data das eleições, as novas regras aprovadas pelo Congresso alteram os demais prazos eleitorais, como a escolha, o registro dos candidatos e o início da propaganda eleitoral.
Acaba hoje o prazo para o trabalhador se inscrever no auxílio emergencial. Depois desta data, site e aplicativo serão usados apenas para acompanhar o pagamento do benefício ou processamento do pedido. O prazo foi mantido mesmo após o governo anunciar a prorrogação do benefício por mais duas parcelas. Bolsonaro está percorrendo o pior caminho que um presidente pode percorrer. A declaração é do ex-presidente Lula, em entrevista exclusiva aqui à Rádio Bandeirantes. Ele criticou a condução do governo no combate à pandemia do coronavírus e comparou a postura de Bolsonaro à do presidente dos Estados Unidos.
O presidente deveria ter tratado de ser o maestro no enfrentamento ao coronavírus. Ele menosprezou, disse que era uma gripezinha, disse que não ia acontecer nada, pessoas velhas se morrer também não é problema. Ou seja, ele tratou com descaso, talvez copiando o modelo de descaso que o Trump tratou. O que o governo deveria fazer era mandar produzir dinheiro novo, alargar a base monetária do país, que não vai ter inflação, cuidar do coronavírus. Quando a gente tiver salvo o povo brasileiro, aí vamos discutir como retomar a economia brasileira.
Repórter Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.
90 minutos, com Diego Casagrande e César Cidade Dias. De segunda a sexta, às 10h30 da manhã, aqui na Rádio Bandeirantes. 90 minutos.
Se você for para a Serra Gaúcha, não perca a oportunidade de visitar o Museu da Moda da Milka. Único museu no mundo a apresentar a história nos últimos 4 mil anos, unindo a moda com os costumes e os ambientes de cada época. Uma combinação de arte e cultura que certamente vai lhe deslumbrar. São 3.500 metros quadrados de pura inspiração. Uma inesquecível viagem no tempo. Museu da Moda da Milka. Estrada Gramado Canela.
O Auditor Fiscal Federal Agropecuário atua na fiscalização de produtos de origem animal e vegetal e também nos laboratórios do Ministério da Agricultura. Controla o trânsito de produtos agropecuários e animais em fronteiras, portos e aeroportos. No cargo atuam veterinários, agrônomos, químicos, farmacêuticos e zootecnistas. 30 de junho, dia do Auditor Fiscal Federal Agropecuário. Uma campanha DSRS Anfa Sindical. Se puder, fique em casa.
Agora em Porto Alegre, a mais avançada tecnologia em cremação. Ângelus Memorial e Crematório. Surpreendente, moderno, inovador. Nobreza em todos os ambientes, com amplo salão cerimonial e ritual de despedida diferenciado, fazem do Crematório Ângelus a principal referência em qualidade e atendimento. Ângelus Memorial e Crematório. Uma alternativa nova onde o ser humano é o centro de tudo.
Os aquecedores Calor, fabricados pela Veco, trazem vários benefícios, além de secar e aquecer suas toalhas. Auxiliam na desumificação de ambientes, unindo praticidade, segurança e economia, deixando seu banheiro ainda mais funcional e moderno com baixo consumo de energia. Ligue 3084-9442 ou pelo WhatsApp 995-94-4678 e descubra o prazer de uma toalha quentinha.
Atenção! Fique atento! Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567.
A empresa Cargo Bank, um meio de pagamento digital para motoristas de caminhão, lançou uma iniciativa muito interessante. Eles estão oferecendo apoio emocional com custo zero, por meio digital, telefone e videochamada. Os atendimentos são feitos por um time de psicólogos qualificados, liderado por Anuska Ponzoni, cofundadora da Cargo Bank. Os motoristas interessados podem enviar uma mensagem para o WhatsApp 51-8487-8787 para agendar horário.
Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
Três horas e dois minutos, 12 graus e meio. A temperatura em Porto Alegre, sol neste momento, né? Estamos juntos até as 4 horas da tarde. A partir das 4, tem esporte e notícia com Alex Bagé, Sérgio Boas, muitas informações para você que gosta do esporte. Juntos até as 4 da tarde pelo 992010949. A sua mensagem, texto curto, 3-4 linhas, opiniões, críticas, sugestões. Participe desse programa, produzido pelo Elis Rodrigues e produzido para você, que nos dá o prazer da audiência de segunda a sexta, das 2 às 4 horas da tarde. Olha, bela entrevista com esse gaúcho médico, está lá no norte do Brasil, de Palmeira das Missões, Dr. Álvaro Galvão, que é um médico que nos trouxe aí informações importantes, né? A cidade de Itajaí, nós vamos fazer contato com o prefeito lá de Itajaí, em Santa Catarina, a Elis Rodrigues também, para o prefeito colocar o que essa informação importante do doutor Álvaro Galvão, que vem no momento que é isso que tem que fazer, não tem outro caminho. Está na linha conosco, deputado federal do Rio Grande do Sul, deputado da Polícia Federal, deputado Sanderson, Biratã Sanderson, vice-líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Boa tarde, deputado.
Boa tarde, Milton Cardoso, meu amigo. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Estamos se aproximando do fim da semana já, e ontem tivemos a votação da PEC 18, /2020, que aprovou o adiamento das eleições de outubro para novembro de 2020. E esse é talvez o principal fato da semana, porque altera a vida de todos os brasileiros.
Para mim, particularmente, a minha opinião, é um absurdo. Né?
Eu votei contrário. Uhum. Votei contra. Eu não acompanhei a repercussão da mídia na manhã de hoje, mas
a mídia parece... não está preocupada, a mídia está preocupada.
Nem divulgaram, mas o fato é que eu não vejo, sinceramente, não vejo justa causa para alterar-se de outubro para novembro. Uhum. O que, na minha visão, respeito quem pensa o contrário, mas a minha visão tem componentes aí políticos dentro desse processo que não são componentes preocupados com a saúde pública, sim, com componentes políticos. Por isso eu votei contra. Uhum.
Deputado, eu estou vendo aqui que tem deputados aí, colegas seus, enrolados aí, de todos os partidos, que querem agora afrouxar a prisão na segunda instância. O senhor está observando isso dentro da Câmara aí?
Os fenômenos políticos aqui no Congresso, eles são dinâmicos, né? Cada momento essa dinâmica muda. O fato é que aqueles que votarem, eu inclusive sou membro titular da comissão que trata da PEC 199, que estabelece a possibilidade da prisão após a segunda instância, né? Aqueles que votarem contrários, eu acho que ficarão numa posição muito difícil perante a sociedade. E mesmo com a alteração que alguns cogitam fazer, de que a PEC seja votada, seja aprovada, mas só valha para casos futuros. Isso aí é uma heresia jurídica, porque é uma medida processual, ela não é uma medida de direito material, não é uma medida de direito penal, ela é de direito processual penal. No aspecto do crime, porque pega todos os processos, se nós falarmos aí tecnicamente, pega todos os processos que estejam em andamento, todos, e não só os casos futuros. Se fosse um aumento de pena, aí sim, pegaria só os casos futuros, porque daí aumento de pena não é uma medida processual, é uma medida penal, de direito material. Mas como é uma medida de direito processual penal, ela tem que ser votada, aprovada, e a prisão após a segunda instância deve valer para todos os casos, inclusive aqueles que estão em andamento. O caso que está lá prestes a ser sentenciado, ele também se enquadra nessa nova situação, caso isso seja aprovado. Eu acho que será, porque, sinceramente, eu não acredito que algum deputado, em sua consciência, continue achando que o sujeito só pode ser preso depois de 40 anos do fato ocorrido.
Bom, eu digo para o senhor que eu não me surpreendo com nada, porque, vindo de Brasília, tá, o que o Senado fez com essa votação da fake news, que o Alessandro Vieira, agora que é um gaúcho delegado eleito lá pelo Sergipe, ele não quer atender, não quer nos atender, que o Tasso Gereissati não quer nos atender. Esses senadores aí que votaram, que aprovaram esse absurdo aí, que é uma censura, um absurdo.
É um absurdo.
Eu espero que a Câmara dos Deputados vai derrubar isso aí, deputado?
Espero que sim. Né? Eu voto contra, já conversei com alguns deputados para votarmos contra, né? Porque aí tá, me parece flagrante uma dissimulação, uma estratégia de censura maquiada de regulação. Você está dizendo, não, nós queremos regular, porque não é a regulação. Eles querem é censurar cidadãos brasileiros para que não pratiquem críticas, não, enfim. Né, algo descabido. Qualquer ator político que se pretenda democrático e votar favorável esse projeto de lei que já passou no Senado, estará cometendo uma fiasqueira nacional, porque ele será tudo, menos um democrata. Porque um dos pilares da democracia é a liberdade de expressão. Se o sujeito abusar na sua liberdade, ele vai pagar. Ele já existe em instrumentos legais para coibir esses abusos, seja no direito civil, com dano moral, etc., indenizações, seja no próprio direito criminal, penal. Aí, crime de injúria, calúnia, difamação, que ele pode criminalmente, inclusive, responder. Hoje já existe regulação nesse sentido. Mas o que há, sim, é uma tentativa de calar a boca daqueles que, através das redes sociais, estão tendo, finalmente, vez e voz, porque não tinham vez e voz. A vez e voz estava sempre nos meios de comunicação, nos grandes jornais, enfim. E agora, com a chegada, o advento das redes sociais, os brasileiros, como um todo, os cidadãos, eles acabaram tendo voz. Algo que, até há pouco tempo, algumas poucas famílias no Brasil tinham voz. Hoje, todos os brasileiros têm voz. Aqueles que abusarem, já há previsão, como eu disse, já tem previsão legal para responderem judicialmente.
Uhum. Deputado Sanderson, nós estamos vivendo aí, isso aí é um verdadeiro absurdo, né? Mas um outro absurdo aqui, um senador que recebeu 24 anos de mandato, que os gaúchos adoram o Paulo Paim. Ele votou a favor dessa lei da fake news. O Lazier Martins e o Luiz Carlos Reis votaram contra.
O Lazier e o Reis votaram contra.
Votaram contra. E uma outra matéria tão importante, que é o marco regulatório do saneamento básico, Paulo Paim também votou contra. Quer dizer, parece que a oposição, eles adoram ver o povo no meio do esgoto.
Eles insistem em votar contra o interesse público. Mas, afinal de contas, quem que votou contra, não que eu seja um apaixonado pelo Plano Real, né? Mas quem votou contra o Plano Real? PT. Quem votou contra, quem não assinou a Constituinte? PT. Quem votou contra a Lei de Responsabilidade Fiscal? O PT. Quem agora votou contra o saneamento? Quem votou a favor da lei do fake news? Né? Então, são fatos que comprovam que falta muita coerência, falta idoneidade até nos discursos que dizem que estariam ali para representar o interesse público, mas os fatos comprovam que não. Qual é o interesse de um deputado que se diz democrata, ou de um político que se diz democrata, de um ator político que se diz democrata, em aprovar uma lei que
censura.
Que censurará, inclusive ali há um conceito aberto, o sujeito, por exemplo, o Joãozinho da Silva, que botar no Twitter, não confio no STF, pronto, já é o suficiente para esse sujeito ter a conta dele suspensa, para que ele, os dados dele sejam verificados, se ele impulsionou ou se ele não impulsionou. Ou seja, uma intromissão, isso aí aproxima-se até do regime comunista chinês, onde o Estado verifica, observa, controla o que tu está fazendo dentro do teu quarto. Nós não queremos isso para o Brasil. Ao contrário, nós chegamos aqui pelo voto. O presidente Bolsonaro chegou com 57 milhões de votos, com seus parlamentares, seus deputados e senadores, justamente para valorizar a democracia, respeitar liberdades individuais, direitos fundamentais, liberdade de expressão, liberdade de pensamento. E o que nós estamos presenciando aí, né, vindo inclusive de arautos da democracia, que na verdade não são arautos da democracia, ao contrário, são, na minha observação, são engodos, são falsos democratas, porque defender que um sujeito que diz não confio no STF está cometendo um crime é o último dos absurdos, que nós não podemos permitir. Estamos trabalhando para que a Câmara rejeite esse projeto e coloque-o no arquivo.
Bom, eu quero tocar numa pauta aqui que diz respeito diretamente à sua atividade. Ontem mesmo, conversando aqui com o seu colega Daniel, Daniel de Santa Catarina. Daniel
Freitas.
Daniel Freitas, deputado federal de Santa Catarina, do PSL.
De Criciúma.
Isso. Falamos sobre a corrupção em Santa Catarina, enfim. Corrupção está solta aí com o Covid-19.
Sim.
Mas eu quero dizer o seguinte, eu busco sempre pesquisar. Eu fui pesquisar e busquei e encontrei um folheto que eu recebi há cerca de 3 anos e meio atrás.
Sim.
SOS Polícia Federal. Mesmo diante das péssimas condições de trabalho, os agentes, escrivães e papiloscopistas federais jamais desistirão de combater a roubalheira e a corrupção no país. Apesar do efetivo insuficiente, da falta de meios para o trabalho e do maior arrocho salarial dos últimos 10 anos, os policiais federais ainda são a esperança de um Brasil melhor. A quem interessa a Polícia Federal desmotivada? E aí segue e diz o seguinte: o atual governo, que na época era o PT, compromete as investigações, cortando verbas, diminuindo o efetivo policial, entravando a máquina por meio de controles burocráticos injustificáveis, constrangendo os policiais federais a contentarem-se com a inércia e a inoperância plantadas na instituição nos últimos anos. Ou acabamos com a corrupção, ou ela acabará conosco. Polícia Federal, Sindicato dos Policiais Federais, do Rio Grande do Sul, que tem duas imagens. Aqui um policial federal carregando uma indiazinha no colo, um outro policial caminha sobre uma ponte, né? E na frente a bandeira do Brasil, Ordem e Progresso. Eu estou colocando isso, né, para saber do senhor, que hoje é um deputado federal e que na época estava atuando como policial federal. De lá para cá, o que mudou? Qual é a situação atual da Polícia Federal com relação à estrutura para o combate à corrupção, que nós já tivemos o Mensalão, o Petrolão, e agora estamos diante do Covidão?
A Polícia Federal, Milton, é uma polícia de Estado. Isso é um chavão, mas é a realidade que precisa ser cada vez mais sedimentada. É uma polícia de Estado, não é uma polícia de governo. E na época do governo do PT, foram 13 anos de governo Lula e Dilma, onde nós nos deparamos, num certo momento, com um achatamento salarial. Os policiais federais sofreram um achatamento salarial dos piores enfrentados, talvez nos últimos 20 anos. E esse achatamento salarial, essa inanição de concursos, essa inanição de recursos humanos, acabou jogando até a Polícia Federal por uma greve. Foi uma greve em 2012, quando os policiais, não aceitando mais os abusos cometidos pelo governo Dilma, pelo governo do PT, né, fizeram protestos e muitos, ou quase todos os policiais tiveram ponto de trabalho cortado. Enfim, isso tudo acabou de forma muito clara, deixando exposta a maneira com que os policiais federais eram tratados no governo do PT, né? A Operação Lava Jato ocorreu apesar do governo PT. Em algum sentido, não. Os caras têm a capacidade de dizer que a Operação Lava Jato saiu porque o PT quis. Pô, isso é o absurdo dos absurdos, né? Na época existia a Força Tarefa já criada, com Polícia Federal, Ministério Público Federal e Justiça Federal, e apesar da falta de condição, de falta de efetivo e de arroz salarial, os policiais foram lá, fizeram aquilo que a lei manda, que a Constituição manda, cumpriram com seu dever e conseguiram aí desvendar um dos maiores esquemas de corrupção de todos os tempos do mundo. No governo atual, não quero aí fazer, não vou ser um propagandista também do governo, mesmo sendo vice do governo, acho que não cabe a ninguém fazer propaganda do governo atual, do governo Jair Bolsonaro, né, porque os resultados estão aí para serem observados. O fato é que a Polícia Federal, o ano passado, aumentou seu efetivo em 10%, foram 1.200 policiais federais convocados para a Academia Nacional de Polícia. A mesma coisa aconteceu com a Polícia Rodoviária Federal também, foram 1.200 policiais federais, numa tacada só, convocados para a academia, reforçando um reforço de 10% no efetivo. É um reforço importantíssimo para uma polícia de inteligência, uma polícia de investigação, que é a Polícia Federal. Mas nós temos a noção, enquanto operadores, e eu falo ainda como policial federal, porque estou licenciado, eu continuo policial federal, estou licenciado para exercício do mandato. Eu volto à polícia depois. Mas estamos confiantes de que, mesmo com tentativas de dizerem que a Polícia Federal estaria sendo usada politicamente, ou que estaria sendo manobrada, ou que ingerências do governo Bolsonaro estariam ocorrendo dentro da Polícia Federal, isso aí são absurdos que não existem, né? Houve uma troca do diretor-geral que não teve nenhuma repercussão negativa dentro da instituição, porque o chefe da PF, o diretor-geral, é o chefe apenas administrativo da instituição, ele não comanda as investigações, nenhuma nem investigação, pelo que nós temos conhecimento, sofreu qualquer tipo de ingerência. Os policiais federais, todos são policiais federais de carreira, com estabilidade, e são subordinados à sua excelência, à sociedade brasileira. Né? Não devem subordinação nem ao presidente da República, não deve subordinação nem a um juiz, nem a um promotor. Deve subordinação à Constituição Federal e à sociedade brasileira e ao interesse público.
Uhum. Bom, deputado, eu volto a insistir aqui, porque o deputado Fábio Tradi, tá, que é relator da proposta aí na Câmara dos Deputados sobre a prisão em segunda instância, ele está dizendo, mais uma vez, ele está afirmando hoje, que tem um grupo muito forte de deputados e de partidos que defende que essa PEC deve incidir apenas sobre os fatos praticados depois da sua promulgação. Ou seja, Zé Dirceu, essa turma toda, Luiz Estevão, essa turma toda fica livre. Isso passa?
Não com meu voto. Vou trabalhar para que isso não vá adiante. O Fábio Tradi é um deputado do Mato Grosso respeitado e respeitável, foi presidente da OAB, tem uma excelente articulação dentro da Câmara, ele, produto da sua militância na advocacia, tem um ótimo saber jurídico, inclusive, mas nesse aspecto ele está enganado. Porque se é uma matéria que trata sobre direito processual penal ou sobre direito processual, ela tem que valer imediatamente sobre todos os casos que estejam em andamento. Isso aí um aluno de segundo ano do direito sabe. Né? Então, fazer uma manobra para salvar seja lá quem seja é algo inadmissível. Então, não há apoio técnico. Se eles quiserem buscar apoio político, não tem problema. Mas vão ter que se entender com a população brasileira, porque a sociedade quer que, tanto quanto nos países civilizados, Estados Unidos e Europa, o sujeito que pratica um crime, que em tempo razoável ele pague por esse crime. Não tem como permitir, Milton, casos aqui, há casos que estão no Supremo há 30 anos, homicídios onde o sujeito, depois de 30 anos, ainda não cumpriu pena. Enquanto países da Europa discute-se prisão após a primeira instância em alguns casos de prisão em flagrante, homicídios qualificados, já após a primeira instância de condenação, o sujeito se recolhe à prisão para daí recorrer preso. Então, enquanto em países civilizados discute-se a prisão após a segunda instância, aqui querem discutir a prisão após a quarta instância. É algo inadmissível. Eu voto contra, vou fazer campanha aqui dentro da Câmara para que essa matéria seja votada e aprovada, mas que valha para todos os casos que estejam em andamento, todos os processos criminais que estejam em andamento, né, que sejam alcançados por essa alteração constitucional.
Uhum. Deputado, por fim, o presidente Bolsonaro está cercado aí, como é que está a situação com relação ao governo, com os movimentos aí que o senhor está observando?
Eu acabei de vir do Palácio do Planalto. Nós estávamos ali com um grupo de deputados, de atores políticos. Almoçamos com o presidente, fizemos ali uma reunião. E o presidente está muito tranquilo, né? E consciente de que a nossa missão aqui, seja ele como presidente da República, ali havia meia dúzia de ministros nessa reunião, com uma dúzia de deputados, eu ali atuando como vice-líder do governo, e ele está muito consciente que a missão do governo é governar. Nós temos aqui o presidente Bolsonaro e a sua equipe para entregar resultados à população. Vamos deixar a briga, a beligerância, a bateção de boca para a oposição. A missão da oposição é ter incêndios para jogar gasolina e fazer desse incêndio um grande incêndio. A nossa missão é trabalhar, entregar resultado, né, em plena pandemia, nós estamos aí com inúmeros problemas e o governo tem se saído muito bem. Ao contrário do que alguns têm dito, o governo tem saído muito bem, levando recursos para os 5.600 municípios do Brasil, para os 27 estados do Brasil, sem distinção, e também ao mesmo tempo que o presidente tem essa preocupação de atender a questão da saúde pública, lamentando cada uma das mortes, mas também preocupado e atentos para a questão da economia, né? Houve a prorrogação por mais 2 meses do chamado auxílio emergencial. Isso aí custa para os brasileiros. Isso não é dinheiro do Bolsonaro, não é dinheiro do Paulo Guedes, é dinheiro dos brasileiros. Custa para os brasileiros o auxílio emergencial. E é um custo muito bem pago, porque todos aqueles que recebem, em modo geral, merecem 50 bilhões de reais por mês. Só o auxílio emergencial. Então já foram 150 bilhões de reais, por mais 2 meses agora serão mais 100 bilhões, então 250 bilhões de reais para a fundo perdido, para aquelas pessoas que precisam da mão do Estado, que precisam desse apoio para alimentação, para subsistência, né? Então o presidente estava hoje muito tranquilo, cônscio das suas obrigações e focado na entrega de resultados. E essa é a palavra que estava aqui me faltando. O presidente disse, precisamos entregar resultados. Essa gritaria, essa alaúza, como diz o gaúcho, essa beligerância, se interessa para a oposição. Para nós vamos trabalhar, baixar o perfil, trabalhar mais e falar menos. Isso, palavra do presidente.
Muito bom. Alguma questão que eu não tenha colocado aí, por favor?
Não, Milton, obrigado sempre pelo espaço. Para mim sempre é orgulho falar contigo. E esperamos agora, na semana que vem, nós temos aí algumas medidas provisórias importantes para serem votadas, né? E tem um projeto de lei que é muito importante, que dobra a pena para todos os condenados por crimes contra a administração pública dentro da pandemia. Então, esses do Covidão que tu comentou aí, corrupção, aquisição superfaturada de respiradores, de leitos de UTIs, fraude em compras públicas, nós precisamos, semana que vem, votar e aprovar esse projeto que dobra as penas. Então, todas as penas.
Bom, olha aqui, ó, o tá saindo, pediu afastamento, não foi demitido, como vai continuar recebendo, como secretário de Estado do Pará, o gaúcho médico Alberto Beltrame, afastou-se do cargo de secretário e está dizendo que tomou essa decisão para cuidar da saúde, dedicar à defesa do seu maior patrimônio, que é a sua honra e dignidade. Tem que explicar aquele dinheiro que a Polícia Federal pegou lá e saiu dando-lhe um pau no governo federal de omissão no socorro a estados e disse que nada fez de errado. É o seu Alberto Beltrame.
A culpa de possíveis corrupções no governo do Pará é do presidente Bolsonaro.
É.
Foi o presidente Bolsonaro que
mandou aqueles 700 e poucos
plantou mil. 750 mil reais em dinheiro vivo para serem encontrados escondidos dentro de uma caixa de isopor. Lamentável a posição, mas estamos trabalhando, né, a Polícia Federal fazendo o seu trabalho, o Ministério Público, Poder Judiciário, as instituições funcionando, o Congresso Nacional também trabalhando para que situações, abusos como esses aí ocorridos lá no estado do Pará, como também esses ocorridos agora,
sabe que me chamou
a atenção?
Amazonas,
sabe não que, aconteçam mais.
Sabe o que me chamou a atenção, me chama a atenção lá no Pará? É o seguinte, o Beltrame se afastou da Secretaria de Saúde. Sabe quem é que botou? O Helder botou lá de secretário de Saúde? Um delegado da Polícia Federal, Rômulo Rodovalho. Um delegado.
Rodovalho.
O delegado da Polícia Federal, secretário de Saúde. Isso aí é maquiagem? O que pode ser, né? Eu fico pensando, mas agora eu vou botar um delegado.
Eu vou dizer que eu faço aqui até uma confissão.
Sim.
Eu, se fosse esse policial federal, eu não aceitaria.
Delegado da Polícia Federal, como
eu jamais aceitaria esse convite. Né?
Meu Deus do céu. Ainda mais já da família Barbalho, né? Meu Deus do céu. É, tá louco. Deputado, olha, muito obrigado pela atenção com a Bandeirantes. Um grande final de semana e um bom trabalho aí, viu?
Obrigado, Milton, e um abraço a todos os teus ouvintes.
Um abraço, obrigado. 3:30, intervalo, voltamos em seguida. Tá valendo a companhia.
Tempo Real, com Osíris Marins. Hoje, às 18h, aqui na Rádio Bandeirantes.
Quem valoriza o Rio Grande está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. E o Badesul está aqui, sempre ajudando no desenvolvimento do nosso estado, com investimento, inovação e muito trabalho. É assim que contribuímos para o crescimento do Rio Grande do Sul. E junto com você, superamos todos os desafios.
A gente dá valor ao nosso estado. Badesul, Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Realizar um sonho e um bom negócio valem como nunca. Na Unidos, uma oferta com muito estilo. Novo Tiguan, ainda com preço antigo e o saldo com a taxa zero, fácil em 18 meses. Ou com a primeira prestação só lá em 2021. Clique e confira, ou venha direto na loja. Unidos, a sua casa da Volks. Sempre fácil de chegar, fácil de comprar. Na Ipiranga, pertinho da PUC. No trânsito de sentido à vida.
Se você é contratante ou empresa de serviços terceirizados e tem dúvidas quanto à classificação brasileira de ocupações que devem desempenhar o porteiro, vigia e vigilante, acesse sindaceio.org.br ou ligue 3362-2832. Sindaceio, representação sindical traduzida em milhares de empregos.
Olha só esta novidade aqui. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo! É que a Skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a Skin não tem aditivos. E os ingredientes são naturais. Tudo isso com uma receita leve e saborosa. É isso aí! A Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto. Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
Sanar Farmácias e você na prevenção contra o coronavírus. Lave suas mãos com frequência com água e sabão. Em seguida, utilize álcool gel para melhor higienização. Antes de tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com a ajuda de lenço descartável ou com o seu antebraço. Pequenos gestos podem gerar grandes resultados. Para mais informações, disque 136 ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Sanar Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar.
Black Box Auto Service informa. Atenção clientes, adotamos um método de esterilização com luz ultravioleta tipo C, o mesmo que está sendo utilizado em diversos países para esterilizar os meios de transporte de forma rápida e eficaz. Para reduzir os riscos, submeteremos todos os veículos, chaves, ferramentas e demais utensílios a este processo e também será mantido o uso de álcool em gel e desinfetantes. Pensando no bem-estar dos nossos clientes, disponibilizamos o serviço de leve trás para revisões. Todos os veículos serão higienizados, inclusive com o método de ozônio sanitização, para entrega ao cliente. Ligue e agende sua revisão, 519-9979-0124. Somos especialistas em Audi, BMW, Mercedes e Porsche. Black Box Auto Service, uma oficina pensada para você.
Quem é vivo faz testamento. Com isso, evita brigas familiares, decide quem vai gerir os negócios e até pode legitimar um filho não reconhecido em vida. Casais do mesmo sexo têm os direitos garantidos, sem saia justa com a família de quem se foi. Procure um cartório de notas e consulte gratuitamente. No tabelionato, você resolve no ato. Saiba mais em tabelionatogaucho.com.br.
Evite sair de casa. Em época de quarentena, a Transul Emergências Médicas está com serviço essencial às pessoas. Atendimento domiciliar, garantindo segurança e agilidade no conforto do seu lar. É só ligar para a Transul e a empresa encaminha uma unidade à sua casa. Não saia de casa. Para resolver sua emergência médica, entre em contato com a Transul. Cliente Bem Panvel tem desconto especial, disponível 24 horas por dia, com atendimento a partir de R$ 250. Ligue 51 30 22 13 13.
Comprazão mensal da Claro, você tem até 6 GB de internet e ligações e WhatsApp ilimitados. E agora tem acesso ao Descomplica, plataforma de estudos online para você se preparar para o vestibular, sem pagar nada por isso e sem descontar da sua internet. Tudo isso por apenas R$ 29,99 por 30 dias. Prezão nesse celular e educação na cabeça. Saiba mais em claro.com.br/prezão. Claro.
Sanar Farmácias e você na prevenção contra o coronavírus. Lave suas mãos com frequência com água e sabão. Em seguida, utilize álcool gel para melhor higienização. Antes de tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com a ajuda de lenço descartável ou com o seu antebraço. Pequenos gestos podem gerar grandes resultados. Para mais informações, disque 136 ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Sanar Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar.
Com o Sindilojas Porto Alegre, o varejo recebe muito cuidado. Nossos associados têm acesso aos planos de saúde do CCG Saúde, com diversos diferenciais, como teleconsultas e todo o amparo da medicina de valor. Sindilojas Porto Alegre. Os desafios são muitos, mas juntos somos mais. Ligue 3025-8300 e saiba mais.
Olá, aqui é o Dr. Solano e todos os sábados estou com você na Rádio Bandeirantes com o Boca no Trombone, espaço de consultorias e debate. Tem muita interatividade da audiência e a participação dos colunistas e dos parceiros do programa. Boca no Trombone, ano 31, sempre na luta.
Cooperação é quando todo mundo que participa ganha. Quando a gente se junta para empreender com o mesmo objetivo, os resultados são multiplicados e isso é cooperativismo. No dia 4 de julho, o sistema Osserg-Sescop-RS e mais de 1 bilhão de pessoas no mundo celebram essa força transformadora no Dia Internacional do Cooperativismo. Venha ser coop com a gente e descobrir como o cooperativismo muda a vida de muitas gerações. Uma mensagem do sistema Osserg-Sescop-RS.
Um chá vai bem de manhã, à tarde, à noite também. Um chá vai bem pra aliviar a saudade. Um chá vai bem, sempre traz felicidade. Com Sanitas você sempre tem um chá pra relaxar, pra acordar, pra animar, pra alegrar. Com Sanitas você sempre tem, tem um chá pra deixar o dia bem.
Compre chá Sanitas na Panvel ou no Zafari mais próximo.
Já parou para pensar que as melhores ideias para contornar a pandemia não foram criadas sozinhas? Os aplicativos de entrega, o e-commerce, as lives de artistas, até mesmo a vacina que todos esperamos está sendo criada em conjunto por vários países. Por isso, queremos convidar você a reinventar seu jeito de fazer negócio junto com a gente. Afinal, boas ideias vencem crises. Scala City. Criar junto nos fortalece.
Olha só esta novidade aqui. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo! É que a Skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a Skin não tem aditivos. E os ingredientes são naturais. Tudo isso com uma receita leve e saborosa. É isso aí. A Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto. Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
A Rio Grande Seguros é uma seguradora gaúcha que cuida do futuro da nossa gente com as melhores soluções em seguros de vida e previdência. Porque o nosso compromisso é facilitar a vida de quem confia e conta com a gente. Hoje e sempre. Rio Grande, o teu futuro começa agora.
A empresa Cargo Bank, um meio de pagamento digital para motoristas de caminhão, lançou uma iniciativa muito interessante. Eles estão oferecendo apoio emocional com custo zero, por meio digital, telefone e videochamada. Os atendimentos são feitos por um time de psicólogos qualificados, liderado por Anuska Ponzoni, cofundadora da Cargo Bank. Os motoristas interessados podem enviar uma mensagem para o WhatsApp 51 8487-8787 para agendar horário.
Esporte Notícia, daqui a pouco, às 16h, com Sérgio Boas e Alex Bagé, aqui na Rádio Bandeirantes.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
Três horas e 41 minutos já no aquecimento. Aí o Alex Magé, Sérgio Boas já começaram a fazer o aquecimento, já colocaram o fardamento, os primeiros movimentos do aquecimento. Daqui um pouquinho, entrando em campo a partir das 16h com Esporte Notícia. Uma tarde legal, bacana, o sol aberto, o friozinho, enfim, faz parte do nosso inverno, muita energia positiva, né? Um abraço fraterno aí no coração de cada um de vocês. Uma bela entrevista com o doutor Galvão, o doutor Álvaro Galvão. Trouxe informações muito importantes. Precisamos do contato com o prefeito de Itajaí, Santa Catarina. Nós conseguimos ainda hoje no programa, na reta final, aí, o prefeito de Itajaí, em Santa Catarina. Fazer uma rodada com as mensagens dos nossos ouvintes. Jorge Luiz de Gravataí, Jorge Luiz Pereira de Gravataí, está reclamando aí do descaso da Corsã com a população de Gravataí. Faz mais de 10 dias, hein, que falta água na cidade. E ele pergunta onde estão os vereadores, está reclamando aí com o prefeito, que nada fazem para resolver essa situação, né? É um fracasso. O administrativo e tal, mas olha, eu vou dizer um negócio, Jorge Luiz Pereira, não estou aqui para defender o prefeito Marco Alba, mas eu conheço a situação lá de Gravataí. Esse problema da Corsã é histórico, meu irmão, é histórico, e o prefeito já tentou resolver isso aí, porque eu sei, há muito tempo. Olá, Milton, boa tarde. Será que o nosso governador não consegue entender que esse fique em casa que ele prega vai ser devastador para nós gaúchos? Um abraço, meu xará, Milton. Estou lendo as mensagens. Boa tarde, Milton. Vamos comentar a entrevista ridícula feita Rafa Brandão com o quadrilheiro Lula. Eu não vou comentar isso, cara. Vou perder meu tempo. Boa tarde, Milton. Os nossos governantes ganham o quê quando escondem cloroquina, invermexina, tina? O que eles ganham com pessoas mortas ou sequeladas? Bianca Volpato. Ô, Bianca, nossa motorista da Kombi. O Beto. Boa tarde, Milton. Nós, ouvintes, é que temos a satisfação de ouvir teu programa. Beto, bairro Moema, em São Paulo. Boa tarde, Milton. Reparaste que a maioria dos 44 senadores é de estado do Norte e Nordeste? Sim, dos 81 senadores, 60 são região Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste. A distribuição, né? Deixa eu ver aqui, Martins de São Leopoldo. Um abraço aí, Martins. Um abraço. Está numa encrenca lá o irmão do Cid Gomes, né? Em Sobral. Estive lá em Sobral com o Dunga. Com Alcindo Previati de Passo Fundo. Me pediu para assistir um vídeo aqui. Vou ver se eu vou olhar o vídeo depois. A vida toda votei em Paulo Paim até enxergar que ele é um baita mequetrefe. Ezequiel de Cachoeirinha. Ah, como mequetrefe? Ele tem, pô, para aí, 24 anos de mandato. Professor Branco Melo Bercon, 24 anos de Paim é para perder a fé no país. Está um governador... Não, mas perder a fé no país por quê, professor? O voto é livre, não é? Ronaldo, Paim votou contra saneamento e sim a investigação de fake news. Sim, é exatamente o que eu falei. Boa tarde, Milton. Ministério Público, deixa eu ver quem mandou a mensagem... O Leodécio está para os prefeitos, assim como o STF está para o presidente. O governador está sendo um ditador com os prefeitos bem intencionados. Que diga o Divaldo Laim e o Rossano Gonçalves, o Leonardo Pascoal, o Marco Alba. Marco Alba perdeu até a Mercado Livre. Né? Boa tarde, Milton. Magrão do táxi na audiência do Iguatemi. Não entendo, Milton. Atendi uma funcionária do Moinhos de Vento e tem leitou sobrando. Vamos em frente, meu irmão. Leite sobrando aí nos particulares, que eles estão falando. Tem hospital particular, né? Particular, tem o público, enfim. Um abraço aí no Iguatemi. Marcos de São Leopoldo, você podia ser... Não posso ser ministro da saúde porque eu sou analfabeto funcional, entendeu? Sabedoria científica eu não tenho, não. Quem sabe o senhor se candidate. Vamos lá. No Paraná parece que os alunos estão tendo aula online. As escolas foram munidas do material necessário. Lhe sugiro uma entrevista para sabermos mais. Wilson de Novo Hamburgo, aqui também está tendo aula online. Aqui também. Deixa eu ver quem me mandou a mensagem. Paulo Três Figueiras. Boa tarde, governador Leite e Marquesan fecharam tudo há 3 meses para se preparar para o inverno. Agora que ele chegou, acenam para fechar tudo. É. Vamos lá, vamos em frente aqui com mais mensagens. Milton, segue. Tá, eu já tenho isso aqui. Muito obrigado, Carlos Rodem Garcia, do bairro Cristo Redentor. Eu sou amigo pessoal do Alexandre Garcia, eu já tenho esse material. Muito obrigado. Vamos lá. Éder Gil, em Canoas. O que, que ele me mandou aqui em Canoas? Abração, sou em Canoas. Ah, tá botando humor em Canoas. Que prefeito espetacular este Canoas. Fantástico. Ah, ele tá cercando as praças. Ah, tá bem. Aham. O que aconteceria se todos não seguissem as decisões dos prefeitos e governadores? Refiro à parte legal. Seria desobediência civil? É lógico, meu irmão. Claro, eles é que mandam. Milton, vá direto ao assunto. Quanto custa o tratamento? Ah, mas eu não sei, meu irmão. A primeira fase eu não sei. Eu tenho que... Vou ver com o doutor aí. Né? Meu amigo Francisco Pedras Brancas Guaíba. Um abraço. Tá faltando medicamento aí, mas eles vão ter que dar conta. Marcos Cambuim, Canoas. Não fazem questão de testar em massa a população, pois a taxa de mortalidade diminuiria, já que teríamos mais infectados. Dessa forma, não teria estado de emergência e farra com dinheiro público acabaria. Marcos Cambuim, aqui é a campanha eleitoral, né, Marcos? Daqui a 3 meses, aí a campanha eleitoral. Vamos lá, quem me mandou essa mensagem? O Helenilton de Nova Hartz. Um abraço, Helenilton. Muito obrigado, está valendo a companhia. O prefeito de Porto Alegre está esperando, ele tem que comprar remédio. O doutor falou Ivermectina, investir em respiradores e nos deixar trabalhar. Chega de medo, chega de caos. Deus te abençoe. Fabiane Vaccaro, do Menino Deus. Fabiane Vaccaro, do Menino Deus. Boa tarde, qual o efeito da Ivermectina no organismo, no caso de Covid-19? Carla, já não estou mais com o médico aqui, Carla, mas ele falou bastante sobre isso. Michele Bandeira, maravilhoso programa, sou médico, estou muito feliz de estar divulgando o tratamento precoce para a Covid, pressionando prefeitos e governadores que insistem em negar a realidade. O único problema é que os pacientes não estão encontrando as medicações do protocolo. No momento, em Porto Alegre, não há Ivermectina em nenhuma farmácia da cidade. Hidroxicloroquina também está muito difícil de encontrar. Onde estão os governos e a Unimed Porto Alegre e demais convênios? Por que não segue o exemplo de Belém do Pará? Obrigado, um abraço. Michele Bandeira. Elis, coloca aí, vamos fazer um contato com a doutora Michele Bandeira aí nos próximos dias aí. Parabéns. Hoje, programa de hoje é um ato de humanidade, salvando vidas de modo prático e efetivo. Isso é jornalismo. Estou impactada pela importância dessa entrevista. Parabéns, Betina Vieira, de Porto Alegre. Um abraço, Betina Vieira. Um abraço fraterno. Muito obrigado. Boa tarde. O protocolo pode ser usado em qualquer idade, se o paciente tiver sintomas e não tiver outras doenças. Simone do Jardim Itu. Doutor não está mais aqui, eu vou fazer uma nova entrevista com ele nos próximos dias. Liguei na metade da entrevista do doutor Álvaro Galvão. Vou ver no YouTube, Dilon Camilo de Canoas. Eu vou repetir essa entrevista hoje à noite, tá? No Repórter Bandeirantes. Mais mensagens aqui. O Rodrigues de Santa Cruz do Sul. Boa tarde. Se tivéssemos o Eduardo Leite na época da Revolução Farroupilha, não a teríamos, pois estaríamos nos acovardando em casa. Fátima de Gravataí. Milton, o nome do remédio que o doutor indicou, mal não vai fazer, boa prevenção, não adianta deixar as pessoas pegarem o vírus para depois tentar curar. Rubens Almeida, vou repetindo o programa hoje à noite aí. Jair Santana de Viamão, um abraço Jair Santana de Viamão. Pelo que o doutor Álvaro falou sobre um remédio que tem 47 anos de mercado e sem restrições, sugiro uma entrevista com o prefeito. Já estamos aqui, Marcos de Guaíba, fazendo contrato com o prefeito de Itajaí. Estamos fazendo contato com o prefeito de Itajaí. Boa tarde. Aqui na minha casa passamos a tomar essa medicação com orientação médica para prevenção. Orlando em Canoas. Orlando, posto metropolitano. Está no Google, Milton. Renato de Ipanema. É verdade, está no Google. Coloca aí Álvaro Galvão que você vai ver. Boa tarde, Milton. Eu já estava com raiva de todos que falam contra o protocolo da cloroquina. Após a fala do doutor Álvaro Galvão, estou com mais raiva ainda. Gilberto de Porto Alegre. Boa tarde, Milton. Hoje matou a pau, passou por cima, deu ré. Parabéns pela entrevista com o doutor Álvaro Galvão. Lúcio Diniz de Viamão. É a nossa produção aqui, né? O Mário Almeida e o Elis Rodrigues. Milton, parabéns, parabéns, parabéns. É a única palavra que emocionado consigo escrever. Esse médico disse com sabedoria, a experiência, uma solução que alguns incompetentes teimam em negar. Brás, 13h52. O rádio é para isso, né? Eu faço o jornalismo para isso, para prestação de serviço. Milton, canalha do Tasso Gereissati, diz que o vírus está poupando o presidente Bolsonaro do impeachment. Paulo de Gravataí, ele tem que cuidar do estado dele lá, que ele foi governador. Tem 190 e poucos municípios e apenas 10 UTIs. Boa tarde, ele e o PT são iguais, tucanos e petistas são iguais. Lucas de Montenegro, Milton, tu é um cara do bem, está ajudando com energia positiva nessa hora difícil, muito obrigado. Lucas de Montenegro, é o que eu levo da vida, meu irmão. Fazer o quê aqui, o mal? Não tem como, né? Praticar o bem aqui, isso aqui é uma passagem rápida. Envia a mão os dois CRVs que eram do mesmo dono tabelião, se suicidou segunda-feira, estão fechados sem previsão de reabrir. Olemar Teixeira, um abraço, Olemar Teixeira, e vamos em frente aqui, não vou dar conta. Francisco de Porto Alegre, fazer um agradecimento ao seu Altair Medeiros, empresário Altair Medeiros, um abraço no seu coração. Muito obrigado pelo mel, me mandou um mel aqui, gentilmente, mel, eu adoro mel com limão, lembrança de São Francisco de Paulo, vou lhe fazer uma visita aí, o seu Altair Medeiros, não me vem só com esse frasquinho de mel aqui não, quero um churrasco aí, assado na serra, vou lhe fazer uma visita, aquele café colonial, vou fazer uma visita, o seu Altair Medeiros, aí em São Francisco de Paula. Boa tarde, Milton, Rondônia tem algum caso de... Claro, vários. Luiz de Eldorado do Sul. Tem até corrupção lá, meu amigo. Boa tarde. Na Alemanha tem leite sobrando porque o dinheiro do governo foi para os leitos. Aqui o governo federal manda dinheiro e os governos dos estados estão desviando. Clairto Bosco de Campo Bom. Diego de Porto Alegre. Parabéns pelo programa, mas ter que ouvir o ladrão do Lula no rádio, o fim dos tempos. Cadê prisão em segunda instância? Diego de Porto Alegre. Sei lá. Vamos lá. Boa tarde, Milton. Poderias me passar o nome do remédio preventivo? Dr. Galvão falou, Gilmar de Porto Alegre. São vários medicamentos aí. Entra no YouTube aí. Lá. Coloca aí o nome do doutor. É só colocar o nome dele aí. Dr. Galvão, né? Doutor, como é que é o primeiro nome dele? Álvaro Galvão. Álvaro Galvão. Coloca aí Álvaro Galvão. Boa tarde, Milton. Morei em Rondônia por 6 anos, um estado muito bom, com um povo sem igual. O hino diz assim, azul, nosso céu é sempre azul. Rodrigo de Florianópolis, Santa Catarina. Pessoal, a CE está testando a paciência dos moradores do Morro Grande em Viamão. Estamos sem luz há mais de 35 horas e sem resposta. João Martins, de Viamão. A CE é isso mesmo. A CE, inclusive, pegou o dinheiro dos gaúchos aqui, lá do ICMS, e não depositou. Apropriação indébita. Milton, estou indo agora comprar Ivermectina. Qual a dose para quem tem 85 quilos? mensal. Grato Juliano Oliveira, Petrolina, Pernambuco. Ele falou três comprimidos, né? Três comprimidos. Boa tarde, amigo Milton. Eu realmente troquei as rádios de São Paulo pela Band do Rio Grande do Sul. Nível infinitamente maior de profissionalismo, levando ao país a verdade, esperança. Glauco, Santo André, em São Paulo. Ah, divulga aí São Paulo aí, o repórter Bandeirantes e a nossa programação. Eu quero entrar mais firme, forte em São Paulo. Grande Milton, ótima entrevista com o médico Galvão, uma verdadeira aula. Márcia Borges, de Florianópolis, eu também achei uma grande aula. Boa tarde, Milton. O Gabriel Gomes, de Ipanema. Um abraço, Gabriel Gomes, de Ipanema. Boa tarde, Milton. Será que alguém ainda se surpreende com os votos do senador Paim, Lorivaldo Hadlich, de Porto Alegre? Milton, senador Ângelo Coronel, relator da CPI da Fake News. Olha o que ele disse, Paulo Copete. Ah, meu Deus do céu. Isso é um coitado, né? Isso é um coitado, que nem diz o doutor Rinês Trindade. Isso é um coitado. Milton Cardoso, o pior de tudo é ter que ouvir o homem mais... Não, pare um pouquinho. Heleno de Porto Alegre. Eu não perco meu tempo com isso. Eu estou trabalhando numa prestação de serviço. Tá entendendo? Não quero saber do Lula, do Queiroz, do Ciro Gomes. Eu não quero saber. Eu quero saber em ajudar as pessoas agora. Isso é que me interessa agora, neste momento. É fazer jornalismo. Eu quero saber de Lula... Um bandido que tem que estar na cadeia, vagabundo, cachaceiro. Tô fora, tô fora. Carlos Sasso de Esteio. Milton, mais um parlamento gaúcho defendendo a censura. Vergonha, abraço, Carlos Sasso de Esteio. Eu faço jornalismo aqui do meu jeito, né? Que a Bandeirantes me dá liberdade com responsabilidade. Fernando Lima. 77 empresas de carros-pipa no Ceará deverão falir todas as famílias Gomes. Tem que falir mesmo. Em quebrar. Boa tarde, Milton. É lamentável o que estão fazendo com o nosso povo através da disseminação do medo. Continue sendo a referência da verdade. Estamos aí, Márcio Silva. Gravata aí, eu não tenho mais tempo. Eu só vou atender a dona Sueli do Jardim. Vou atender a dona Sueli, que está fazendo um Facebook aí com umas senhoras para mim. Parabéns pelo programa. Dali Milton, Sueli do Jardim Floresta, está valendo a companhia. Muito obrigado, dona Sueli do Jardim Floresta, que ela está fazendo um Facebook para mim lá. Que bacana, hein? Sérgio Boas, Alex Bagé, aquecimento. Cadê o aquecimento deles?
Oi, oi.
Cadê o aquecimento dos dois, Maria Almeida? Não bota os dois para aquecer. Hein? Cadê o hino da Brigada, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica? Ô, Mário Almeida, não é mais coronel, vai ser rebaixado para tenente. Ah, não merece a promoção para coronel. Meu Deus do céu. Olha aí, ó. Ah, o Bagé marchando. O que, que é isso? Eles não vão dar tiro. Eu me lembro dos meus muito tempos bonito. Lá, eu e o Marco Antônio Pereira marchando quando tocava o hino nosso, de Pardal de Lobinho, marchando, marchando com o hino do Brasil, né? Naqueles velhos tempos lá. Alex Bagé, Serginho Boa, sejam bem-vindos.
Obrigado.
Valeu, obrigado, Milton.
Um grande programa para vocês, viu?
Muito obrigado.
Eu lamento, o aquecimento não ficou legal, porque eu não sei o que aconteceu com o coronel aqui, às vezes eu acho que ele ficou, se perdeu aqui. Tinha que, Mário Almeida, diariamente, 5 minutos antes da virada, eles precisam se aquecer os dois, está muito frio. Volto às 9 da noite, se Deus quiser. Fiquem com Deus e com Alex Bagé e Sérgio Boas.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Milton Cardoso.